Dor nas costas aliadas a sintomas intestinais, oculares e na pele indicam alerta. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse termo com o nosso convidado, Dr. Marcelo de Medeiros Pinheiro, reumatologista. Dr. Marcelo, bom dia.
Bom dia, Jair. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi.
Certamente um termo novo para muitas pessoas. O que, que é a espondilite anquilosante? É isso mesmo?
É isso mesmo, espondilite anquilosante. É um espôndilo do grego, quer dizer coluna, e ite quer dizer inflamação. Então é uma inflamação que acontece na coluna e leva a essa anquilose, que parece um nome feio, mas ela quer dizer calcificação da coluna. Então é um processo inflamatório que no final vai calcificar e vai proporcionar a perda dos movimentos e da qualidade de vida, além da dor, para o paciente que a possui.
Quais são as,
então, é uma...
as características principais, sintomas, enfim, como é que afeta o nosso corpo?
É, a principal delas você já enunciou aí no início, né? Que é acometer principalmente indivíduos jovens. Então ela tradicionalmente, caracteristicamente, acomete indivíduos abaixo dos 50 anos de idade, principalmente entre 20 e 40 anos, e essa dor nas costas, porque é uma queixa muito frequente na nossa prática diária, né? Muita gente tem dor nas costas, mas essa dor nas costas desses pacientes mais jovens com espondilite, ela tem uma característica que serve de alerta para a gente, que é a dor que piora quando a pessoa faz repouso. Em geral, nós temos uma dor nas costas que piora quando fazemos algum esforço físico, né? Então, é uma dor final de dia, quando a gente carrega um peso, faz uma faxina, faz alguma atividade na academia inapropriadamente, né? Pegar mais peso do que deveria. Então, a gente pode ter essa dor que é uma dor sobrecarga. A dor da espondilite, não. Ela não piora com exercício. Pelo contrário, ela melhora quando o paciente faz exercício e ela piora quando faz repouso. Então, é muito comum o paciente ter queixa de dor noturna, né, acorda de noite para se movimentar um pouco para ver se a dor passa, ou é aquela dor do início da manhã. Então, acorda com dor nas costas e um pouco enrijecido, um pouco endurecido, né, demora para fazer uma maior mobilidade. Então, essa é a principal característica do paciente, dor quando fica em repouso, quando se deita, e dor à noite ou quando acorda de manhã. E melhora quando faz exercício. Então, esse é um grande sinal de alerta para o médico e também para o paciente, que pode pensar aí como que ele lida com essa dor nas costas.
Doutor, como o termo está relacionado a jovens, tem a ver com o uso da tecnologia?
Não. Essa doença é uma doença inflamatória. Ela tem muito a ver com as alterações do intestino, então é muito comum que o paciente tenha desconforto intestinal. Provavelmente a doença começa pelo intestino e tem a ver com a nossa microbiota, nossa flora intestinal, né? Essa é a principal teoria para explicar a doença. Tem a ver com essas queixas intestinais, mas ela também pode começar com as primeiras manifestações com a uveíte, que é o olho vermelho, né? Então, aquele olho que dá fotofobia, né? Não consegue olhar para a luz, o olho fica vermelho, turvo, perde a acuidade visual, ou lesão de pele, né? Que é a psoríase. Então, tudo isso está relacionado com esse conceito aí das espondiloartrites, principalmente da espondilite anquilosante. Então, pacientes que têm esses sintomas, né, de olho, de intestino, de pele, né, inicialmente você pode pensar o que é que tem a ver o olho com a dor nas costas, né? O que é que a dor nas costas tem a ver com o intestino? Está tudo relacionado, né? Tudo isso é um grande quebra-cabeças da manifestação dessas doenças.
Que tipos de exames ou avaliações são feitas? Qual é o diagnóstico para descobrir, doutor?
A gente tem exames de sangue, porque essa doença está associada com um marcador genético chamado HLA-B27. Esse HLA é a marcação de todas as células de defesa do nosso organismo. É como se fosse o nosso CPF. Então, cada um de nós tem um número. E, curiosamente, essas pessoas que têm espondilite anquilosante têm esse número, né, B27. Então, cerca de 70% a 80% dos pacientes têm esse marcador genético, que é um simples exame de sangue. Além disso, a gente mede substâncias que medem a inflamação no sangue e exames de imagem, né? Principalmente a ressonância nos quadros iniciais e também a radiografia nos quadros com mais tempo de doença, né? Então, vai ser uma série de exames que o reumatologista, né, que é o médico que trata a espondilite, vai solicitar para acompanhar o paciente. E a luz no final do túnel, Jair, é que tem tratamento e o tratamento é muito eficaz. E hoje em dia, os pacientes não evoluem para essa fase de anquilose, né, que é a perda dos movimentos. É muito comum para a gente visualizar, é difícil, né, você entender o que é um paciente com espondilite, mas eu vou dar uma informação. O Frankenstein é um personagem da ficção científica, mas o ator que o fez, e isso que a gente tem na nossa mente, ele tinha espondilite anquilosante. Então, todos aqueles movimentos que o Frankenstein faz, um movimento meio robotizado, né, parece que está todo rígido, esse é um paciente com espondilite, né? Então, é isso que a gente quer evitar. E as medicações atualmente disponíveis, tanto no sistema público quanto no sistema privado, e ela é disponibilizada para todos, conseguem minimizar essa progressão da doença, né? Então, são medicações que nós chamamos de biológicos e que promovem que a doença entre em remissão, ou seja, a doença pare de progredir, pare de causar dor, pare de inflamar. E essas medicações realmente revolucionaram o tratamento da espondilite. Então, temos uma luz no final do túnel. E outra coisa é os exercícios físicos, porque é uma doença que melhora quando você faz atividade física. E isso é tão importante que nós idealizamos um aplicativo para o paciente fazer exercício em casa. Ele é gratuito, está disponível para todos os celulares, ele se chama Repare, e você pode fazer os exercícios com vídeos e todas as orientações dadas por fisioterapeutas para você fazer exercício em casa. Então é super importante fazer o exercício também.
Doutor, logo após o diagnóstico, né, qual o próximo passo? Você indica medicamentos, tem terapias físicas, tem orientações para mudar o estilo de vida, enfim, o que que logo após o diagnóstico feito é orientado ao paciente?
Dependendo do grau de acometimento, a gente vai indicar medicamentos ou não medicamentos, como mudança de estilo de vida. Então é super importante parar de fumar, porque o cigarro está associado com piora da inflamação e maior progressão para essa anquilose, para calcificação. Então parar de fumar é uma estratégia super importante. A outra é o exercício, né? Se você não tem dinheiro para ir para academia, não tem um personal, você pode baixar esse aplicativo e fazer os exercícios em casa, tanto de alongamento quanto de fortalecimento. E faz em casa mesmo a gente dá várias dicas de como fazer em casa de forma bem barata. Então, exercícios, a dieta, né, é super importante se adequar a uma dieta que não seja engordativa, né, que faça você ganhar peso, porque ganhando peso piora essa dor nas costas. Então, manutenção do peso é super importante. E dependendo do grau, se for um grau inicial, talvez só com exercício resolva o problema. Mas quando tem muita dor ou muita inflamação, às vezes o joelho está inchado, o tornozelo está inchado, o tendão de Aquiles às vezes inflama. Então, um paciente que pode ter dor nos pés, por exemplo, dor nos calcanhares, o famoso esporão de calcânio, né, que pode inflamar nesses pacientes mais jovens. Então, dependendo do grau da doença, você pode usar só anti-inflamatórios ou pode progredir para outras medicações, né, inclusive essas biológicas, que são injetáveis, que você toma uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, para tratar a inflamação, e isso realmente revolucionou o tratamento.
Eu
Então vai
logo.
depender sempre do grau de inflamação que o paciente tem. Então,
Uhum.
formas leves, pouco medicamento e mais mudança de estilo de vida, e quando tem muita inflamação, a gente vai ter que fazer a combinação.
Logo que você falou sobre a Sociedade Brasileira de Reumatologia e o aplicativo Repare, eu acessei aqui. É bacana ter um canal de comunicação com quem tem o problema, para tentar já, de forma até doméstica, buscar aí a solução, né, doutor?
Isso. É muito importante essa ferramenta aí, porque a gente ouvia, nós desenvolvemos isso porque nós tínhamos sempre a reclamação do paciente, principalmente com menor poder aquisitivo, de dizer: ah, eu não consigo ir para a academia, eu não tenho dinheiro, tem outras prioridades. Eu fiz: não, então vamos fazer um aplicativo que você possa fazer isso em casa.
Uma ouvinte faz contato conosco e pergunta, na verdade ela faz um relato, né? Ela disse que o filho de 39 anos perdeu o movimento das pernas e não está mais conseguindo andar. O médico disse que é uma doença rara, mas ela queria mais informações. E aí, perguntando aqui o que poderia ser, é difícil, assim, à distância, sem ver o paciente, responder, né, doutor? Mas com 39 anos de idade e perder os movimentos é algo muito, muito triste, muito limitante, né?
Isso aí a gente vai ter que investigar, principalmente as doenças neurológicas, né, que fazem perder o movimento das pernas, ou a compressão do nervo ciático, que não deve ser o caso, né? Uma hérnia de disco, por exemplo, porque geralmente perde só de um lado e não dos dois. Mas a espondilite, ela não faz perda da força das pernas, ela não compromete a força. Ela compromete mais é a mobilidade, porque ela vai calcificando a coluna e vai enrijecendo a coluna. Então não deve ser espondilite, né? Porque não leva a perda da força das pernas, né? Não conseguir andar. Então seus pacientes conseguem andar, mas eles estão totalmente curvados. Esses pacientes com espondilite de longo tempo de doença. Então, o que a gente quer é evitar essa mudança. Sabe aqueles pacientes que ficam olhando para baixo, que a gente vê na rua, bem curvados? Esse é o paciente com espondilite, né? Principalmente se ele for mais jovem, de 40, 50 anos. Mas o caso dela, eu acho que, do filho dela, eu acho que era importante uma avaliação neurológica.
Popularmente falando, né, doutor? Pessoas que são acabam ficando corcundas, não é?
Isso. É o paciente com espondilite, o paciente mais jovem que fica corcunda.
Doutor, essa doença tira as pessoas do trabalho, acaba afastando elas também, e isso deve ser dolorido, né?
Muito. Então, são pacientes que podem ficar afastados do trabalho, além do trabalho, a perda de qualidade de vida, a perda da mobilidade, né? São pacientes que giram como se fosse um robô, né? Você não consegue girar o pescoço para ver alguma coisa que está ao seu lado e gira em bloco. Então, isso realmente compromete muito e era uma condição que aposentava automaticamente um paciente com 40 anos de idade, 35 anos de idade. Atualmente, por causa dessas novas medicações que estão disponíveis, a gente conseguiu reverter isso, né? Então, são pacientes que não progridem mais, né? Então, se tratado adequadamente, fazendo o diagnóstico precoce, você consegue evitar tudo isso. Isso é inacreditável, né? É muito bom a gente proporcionar isso aos pacientes, né? Fazer a diferença na vida deles.
Doutor Marcelo de Medeiros Pinheiro, reumatologista, abordando aqui o tema espondilite anquilosante, que afeta a qualidade de vida dos pacientes. E, claro, como a maioria das doenças, né, doutor? O diagnóstico precoce colabora demais no tratamento, né?
Isso, antes da anquilose acontecer, né?
Doutor, muito obrigado. Desejamos já, de forma antecipada, um Feliz Natal. E a sua contribuição foi muito importante para que as pessoas fiquem ligadas, né, em sintomas diferentes que tenham relação com a nossa conversa aqui. Muito obrigado, doutor.
Tá bom. Boas festas e muito obrigado.